governo do Estado do Rio Grande do Sul, preocupado e atento com esse quadro, Ademar, porque estamos aí num momento crucial das lavouras de soja no Rio Grande do Sul, momento que a maior parte das lavouras entra na fase reprodutiva, é a fase que nós temos a maior demanda de água, ou seja, a planta precisa gastar mais água para poder expressar o seu potencial produtivo, e infelizmente não é isso que está acontecendo em função da falta da chuva. Ontem, deslocando a Porto Alegre, estava com uma sensação de que choveria bem para todos, mas infelizmente, olhando os dados meteorológicos agora no site do Instituto de Meteorologia do Estado do Rio Grande do Sul, o INMET, a gente vê que a distribuição continua muito ruim e os volumes foram muito baixos para o período. Então, é um momento de muita apreensão, infelizmente.
Eu li ao transcurso da semana passada, presidente, o seguinte: lavouras do Rio Grande do Sul em amarelo piscante. Fosse comparada às cores da sinaleira, a situação das lavouras de verão no Rio Grande do Sul, em razão da falta ou pouca chuva, seria, neste momento, de amarelo piscante. Assistente técnico estadual de culturas na Emater, Alencar Ruggieri, lembra que, considerando situações específicas, o sinal muda. Há 25% das lavouras em que a cor já é vermelha, outras 25% onde segue verde. E em 50% tudo depende do que está por vir pela frente, presidente.
Exatamente. Esse é o quadro que talvez didaticamente melhor demonstra o cenário que nós estamos vivendo. Esses 25% que estão em vermelho, que são áreas que foram implantadas no início da safra ou no início da janela de plantio, em especial mês de outubro, são lavouras que estão já na fase final de floração, início de enchimento de grão. São lavouras que elas têm ainda 40, 50 dias pela frente para poder formar o seu grão e ter a produtividade. Ou seja, elas já estão numa fase de estresse muito severo e as perdas são irreversíveis. Rodando análises, principalmente o que a gente mais usa é o balanço hídrico de culturas ou de cultivos. E quando a gente roda um balanço hídrico para ver o que choveu, o quanto que chegou de água, o quanto que saiu, nós observamos muitas regiões do estado com 50% apenas da necessidade de água atingida. E considerando ainda que há uma má distribuição, porque, por exemplo, no mês de dezembro, nós tivemos a concentração de chuva lá no início do mês, quando nós tivemos uma precipitação de 100 milímetros em 24 horas, em boa parte do estado, que até dificultou a implantação de algumas lavouras. Então, são fatores que levam essas áreas que são plantadas na abertura da janela a um quadro mais crítico e por isso elas estão em vermelho. E os 50% que estão em amarelo, sinal de alerta, são essas áreas semeadas, emergidas no mês de novembro, dezembro, principalmente novembro, aonde agora nós estamos na floração. E se chovesse bem, tivéssemos uma boa chuva, que a gente espera que ainda aconteça essa semana, seriam áreas que têm condição de se recuperar e de manter-se muito próximas ainda da média do estado. Não do potencial que o produtor muitas vezes busca, mas na média do estado. E tem algumas regiões, em torno de 25% da área do estado, que está com uma boa condição de chuva. Inclusive, região da Serra Gaúcha, acho que muito próximo aí de Lagoa Vermelha, tem alguns municípios ainda com uma condição um pouquinho melhor. Algumas lavouras que têm se escapado, mas é muito pontual e é mal distribuído, né? A gente tem visto, olhando o mapa de chuva do estado, a chuva de ontem, por exemplo, teve locais que choveu 30, 40 milímetros e a maioria do estado não choveu, ou se choveu foram 2, 3 milímetros apenas. Então, é um cenário, né, difícil de ser avaliado, porque o estado vive dentro de uma condição que nós temos uma janela de plantio muito grande, lá do mês de outubro até o mês de janeiro, ainda falta soja a ser plantada, soja safrinha, e nós temos também uma diversidade muito grande de cultivares e de solo. associado com essa distribuição das chuvas que não tem sido boa. Então, para você poder fazer uma média e dizer, olha, o prejuízo do nosso, das lavouras de soja no estado é X, há um trabalho muito árduo, há um trabalho muito técnico a ser feito, e é isso que a Emater está se debruçando agora, porque a soja representa para o estado do Rio Grande do Sul um valor adicionado muito forte, chegando, passando aí de 35, 36 bilhões de reais. Isso, claro, que causa preocupação. Enquanto mais bem a gente poder trabalhar essa informação com muita responsabilidade, acima de tudo, a gente consegue também poder balizar o caminho das ações de governo, o apoio necessário para esses agricultores e minimizar, né, o sofrimento, porque é um sofrimento, de fato, de muitos produtores que, mais uma vez, estão vendo a sua lavoura sendo perdida pelas condições climáticas.
A configuração de estiagem, presidente, inclui os efeitos econômicos e sociais da prolongada ausência de precipitações. Neste momento, a combinação de tempo seco com temperaturas elevadas potencializa os danos à planta.
Exatamente. O que a gente observa desse verão? Nós estamos tendo dias de alta radiação, volume, quantidade de luz que chega, né? Luminosidade boa, temperatura elevada e, muitas vezes, a presença do vento. Estes fatores aumentam a evapotranspiração das culturas, ou seja, o consumo de água das plantas. Então, quando chove, rapidamente a planta consome essa água e já retorna para um estágio de estresse hídrico. Então, este é um dos pontos diferentes também que a gente tem chamado a atenção. Por mais que talvez lá em novembro, dezembro, as noites fossem um pouco mais amenas, agora a gente tem vivido dias muito quentes. Ontem mesmo, final de semana, foi um fim de semana bastante quente, com bastante radiação. A gente fala o sol que queima, né? Então, essa alta insolação, ela provoca danos diretos nas plantas. Não é apenas a falta da chuva, mas essa alta insolação, essa radiação direta nas folhas, aumentando a temperatura, ela acaba causando lesão nas plantas, acaba queimando as folhas do ponteiro. Então, é um cenário bastante complexo de ser compreendido, mas é uma soma de fatores que leva hoje a esse quadro que, com certeza, para o estado do Rio Grande do Sul, já implica em prejuízo.
O senhor esteve visitando propriedades na região de Santa Rosa?
Sim, nós estivemos na semana que passou, junto ao secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Covatti, que também está atento, preocupado e entendendo esse cenário, junto com o estado, para podermos propor medidas. E está por chegar um grande programa de recuperação de solos, através do governo do estado do Rio Grande do Sul, que busca, inclusive, mudar esse jogo, virar a chave desse processo e fazer com que o solo esteja melhor preparado para tolerar a períodos de falta de chuva ou de excesso, como também nós vivemos recentemente. Mas em Santa Rosa é uma região que, por exemplo, né, na visita, nós constatamos o efeito, são 200 milímetros de chuva a menos do que deveria ter acontecido. E a lavoura demonstra isso, a produção de leite já demonstra isso. Nós tivemos visitando produtores de leite que já nos relataram, olha, eu não tenho mais pasto suficiente, eu estou tendo que colocar mais silagem e mais ração no coxo. Isso tem aumentado o custo e em pouco tempo eu já estou produzindo naquela propriedade 100 litros de leite a menos por dia. Então esses impactos eles vão acumulando na vida do agricultor e que muitas vezes a gente pensa que não, vai demorar um pouco mais, mas está sendo muito rápido. Outro fator, né, o calor, ele não atinge só as plantas ou o ser humano. Os animais também sofrem com isso, tem um gasto metabólico e energético maior e consequentemente acabam também reduzindo sua produção. Então é um conjunto de coisas que está acontecendo, que nós precisamos estar atentos e precisamos mostrar alternativas. Hoje mesmo, né, lendo alguns materiais, algumas reportagens que estão circulando, me chamou muita atenção que agora há um interesse e uma vontade maior de se falar sobre o nosso sistema de manejo de solo. Isso precisa ser dito, precisa ser trabalhado e precisa ser compreendido pela sociedade, de que nós, quando não realizamos um bom manejo de solo, quando eu falo bom manejo, é fazer com que a água que cai da chuva fique na minha lavoura, eu evite o máximo perdas, que o fertilizante que eu aplique possa entrar no perfil de solo, aprofundar as raízes das plantas, que a nossa lavoura infiltre água e libere água para a planta quando ela mais precisa. Isso está faltando porque tem problema no sistema. Um dos grandes problemas é a falta de diversidade de culturas ou rotação de culturas. Nós abrimos mão da cultura do milho no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós cultivamos 6,8 milhões de hectares de soja e apenas 700 mil hectares de milho, aonde que nós deveríamos estar com 30% da nossa área cultivada com milho. Nós abrimos mão de uma cultura importante para o sistema de produção e para o estado do Rio Grande do Sul, porque nós somos grandes consumidores de milho. E aí a gente compra milho do Mato Grosso, compra milho do Paraná, compra milho de tudo que é lado, e deixa de fazer o nosso papel, deixa de fazer o nosso dever de casa, que é a rotação de culturas e a produção deste grão tão importante para a cadeia produtiva do frango, né, da bovinocultura de leite, de corte, para a suinocultura. Então, é um pouco disso tudo que nós estamos colocando na mesa, estamos avaliando, e vamos também não só falar de prejuízo, nós vamos falar de propostas e ações para virar o jogo.
Vários municípios já declararam situação de emergência.
Exatamente, alguns municípios já estão apresentando laudos com prejuízo e perdas, em especial municípios que têm dificuldade no fornecimento de água. Então, isso já está acontecendo, muitos locais, produtores estão sem água para dessedentação animal. Algumas coisas mudaram ao longo do tempo. Hoje, uma pocilga de suínos, que lá no passado era de, no máximo, 500 animais, hoje nós temos pocilgas, propriedades com 1.000, 2.000, 3.000 suínos. Ou seja, a quantidade de água a ser fornecida é muito maior e também tem-se essa dificuldade porque você começa a ter limitação das nascentes, né, das fontes naturais, até mesmo os poços artesianos, eles começam a baixar a vazão nesse período. Então, já essa manifestação de alguns municípios que já estão decretando situação de emergência em decorrência da estiagem.
O que a Imater projeta em termos de ações, presidente?
Bem, o primeiro aspecto agora é o acompanhamento e o monitoramento da situação, para poder posicionar os agentes financeiros, governo estadual, governo federal, porque nós vamos ter que dar algum suporte a esse agricultor. Então, o nosso papel de acompanhar, monitorar os impactos da estiagem. E lá nos municípios, a Imater, junto com a Defesa Civil, está sempre fazendo, acompanhando esse cenário para poder, em caso de necessidade de um decreto de emergência, fornecer um laudo com esses prejuízos. Então, primeiro, quantificar este processo, esses impactos, é essencial. Segundo, nós vamos também deixar nossas equipes apostas e preparadas para, eventualmente, se necessário, a gente fazer laudos de perdas em lavouras de grãos. Isso pode acontecer, eu entendo que em algumas regiões é inevitável, já pelo estágio da cultura e pelo impacto da estiagem. Então, para dar celeridade também ao produtor poder contar com o amparo do seguro ou do Proagro. E um outro ponto, nós vamos estar diretamente ligados ao governo do estado, fazendo também a recuperação do solo. Estamos trabalhando muito para divulgar e implementar sistemas de irrigação. O governo do estado tem até o mês de abril, através da Secretaria de Agricultura, um programa de irrigação aberto, disponível, para que o agricultor possa ter subsídios e fazer o uso dessa tecnologia, que é uma ferramenta de segurança. Olha, sinceramente, nós estamos com um programa que tem 20% de subsídio, até 100 mil reais por CPF, para qualquer tipo de equipamento, para qualquer situação, seja para pastagem, para leite, seja para grãos, seja para olericultura, para fruticultura. Nós temos oportunidade e nós temos jeito e forma de atuar para enfrentar, para se adaptar a esse novo momento climático que nós vivemos. A Embrapa, num estudo recente, nos coloca aqui, no Rio Grande do Sul, a cada 5 safras, nós perdemos uma. Ou seja, nós estamos plantando 5 vezes e colhendo apenas 4. Isso é um prejuízo imenso, e o agricultor que tem a possibilidade, tem água, tem energia, pode buscar o recurso com o apoio da Emater, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, para dispor de um sistema de irrigação que vai ser muito importante para os próximos anos, assim como já foi no passado, mas vai continuar sendo importante no futuro.
Obrigado, presidente.
Nós que agradecemos a disponibilidade, colocamos a Emater do estado do Rio Grande do Sul à disposição e juntos vamos enfrentar este momento, mas vamos construir uma resiliência maior, fazer com que nossos agricultores possam estar mais seguros, com orientação técnica, com acompanhamento. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.